logísticos. Na PEN? Não, pode ser aqui atrás, pode ser aqui atrás.
Aqui. Portanto, bem sim, que o aqui é capaz de dar agora.
Já está. Sim, senhor. Bom. Ah, está bem. Bom, vamos dar início ao segundo ponto mais relevante da nossa ordem do dia de hoje, e que é a audiência à professora doutora Ana Maria Bettencourt, presidente do Conselho Nacional de Educação. Estão aqui presentes também, senhora professora, três deputados da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, que nos vieram visitar e, portanto, assistirão, já tivemos uma reunião com eles. Mas assistirão agora, ao longo da manhã, também aos nossos trabalhos e, portanto, queria dar nota disso. São deputados da 3ª Comissão da Assembleia Nacional de São Tomé. A 3ª Comissão tem os assuntos sociais, ou seja, tem as nossas matérias, mais a saúde e o trabalho. Só para benefício dos colegas de São Tomé, o Conselho Nacional de Educação é um órgão consultivo do Estado, que funciona com independência junto do Ministério da Educação, não depende do Ministério. A Presidente é eleita pela Assembleia da República e chega justamente nesta altura ao fim do seu mandato. Essa é a razão, desta audiência. Portanto, é um diálogo com a Comissão, justamente em fim de mandato. Nós, em breve, faremos as eleições dos novos representantes da Assembleia da República no Conselho Nacional de Educação. Os grupos parlamentares já foram convocados a apresentarem os candidatos para fazermos essa eleição, creio que ainda no decurso desta sessão legislativa, não sei exatamente como está essa data. Eles passarão também, serão aqui ouvidos, portanto serão ouvidos por nós, antes da eleição, e também a eleição do novo ou da nova Presidente para um mandato que, salvo erro, é de 4 anos, não é? É um quadriano. Este órgão é um órgão com vasta representação, portanto, as regiões autónomas, mecanismos de designação pelo ensino superior, pelas escolas, pelos sindicatos, enfim, é um órgão, digamos, representa o Estado e a sociedade civil na área da educação. E é um órgão de reflexão, de maturação dos problemas, das questões, e, portanto, pronuncia-se, ou por sua iniciativa, nas matérias que assim entende, de acordo com o seu plano de trabalhos e as preocupações principais dos seus membros, ou também os problemas da ordem do dia, e também lhe podem ser solicitados pareceres. Nos últimos anos tem elaborado um trabalho que para nós e para outros atores é de grande utilidade e que é um relatório sobre o estado da educação. Portanto, todos os anos, sensivelmente no início do ano, apresentam esse relatório e que tem uma série de indicadores estatísticos e também a sua análise crítica quanto à evolução da frequência do ensino, o insucesso escolar, o abandono escolar, a progressão das qualificações da população, etc. E, portanto, digamos, é uma digestão qualificada das estatísticas da educação e isso, obviamente, para a reflexão política e para a decisão política é um instrumento muito importante e nós fazemos sempre aqui um debate anual desse instrumento. E, bom, isto era a apresentação para os colegas da Delegação de São Tomé perceberem melhor o fim desta audiência e dou agora a palavra à senhora professora, uma vez mais muito bem-vinda. Sabe que esta audiência tem uma grelha especial, portanto terá primeiro 15 minutos para apresentar o seu balanço, depois grupos parlamentares 5 minutos cada um e finalmente 10 minutos para responder, prevemos cerca de uma hora para esta audição. Senhora professora, tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Deputados e Sras. Deputadas da Assembleia de São Tomé e Príncipe, da 3ª Comissão. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que me dão de vir, digamos que, prestar contas deste meu mandato de 4 anos. Dizer que foi uma honra ter sido eleita para desempenhar funções do Conselho, de Presidente do Conselho Nacional de Educação. Gostaria de dizer que o trabalho e as decisões tomadas no Conselho Nacional de Educação foram, antes de mais, o produto do trabalho dos senhores conselheiros, das senhoras conselheiras, da assessoria, dos funcionários e da comissão coordenadora que me apoiou ao longo destes anos. Portanto, é um trabalho, digamos que, coletivo, que eu tive a honra de presidir. E, portanto, a minha primeira palavra é dizer que foi uma honra para mim presidir a uma equipa, digamos, tão qualificada, tão restrita também, mas não é tempo de nós nos queixarmos da falta, não são tempos para nos queixarmos de termos poucas pessoas, mas enfim, portanto, dizer que com poucas pessoas fizemos muito e eu quero agradecer muito ao Sr. Presidente não só ter-me dado esta oportunidade, como as suas palavras sobre o estado da educação. Mas gostaria de trazer aqui algumas reflexões pessoais. A primeira reflexão é sobre a diversidade do Conselho Nacional de Educação e a riqueza que nos traz esta diversidade. Eu tive a honra de assistir e de presidir a conselhos em que a expressão utilizada em conflitualidade tranquila se conseguiu chegar a consensos muito interessantes. Esta expressão de conflitualidade tranquila está num parecer dado em que participou o Sr. Professor Adriano Moreira e o Sr. Conselheiro Alarcão e Silva, e acho que parece uma expressão muito interessante. Ao longo destes 4 anos, empenhei-me para que os trabalhos do Conselho permitissem um adequado acompanhamento das políticas e também para que o Conselho contribuísse para a melhoria da educação e do ensino superior. Quando me candidatei ao cargo, tornei públicas algumas das minhas preocupações da minha vida. Como sabem, também fui deputada nesta casa, tive outras funções políticas e profissionais e uma das causas da minha vida tem sido, de facto, lutar contra a exclusão e pela melhoria da qualidade da educação. Eu vou desenvolver 4 pontos, se me permitem, algumas notas sobre o funcionamento do Conselho, uma síntese das realizações do Conselho ao longo destes 4 anos, algumas preocupações de política educativa e uma reflexão sobre o próprio Conselho. Portanto, o primeiro ponto, eu gostaria de deixar aqui 3 questões. A primeira é a ligação do CNE à Assembleia da República, que, a meu ver, é um fator essencial de independência. ao longo destes anos atribuí a maior relevância à ligação à Assembleia da República e assinalava aqui dois pareceres que nós demos sobre empréstimos manuais, sobre o financiamento do ensino particular e cooperativo, também aqui já referida a minha presença aqui para apresentar os três estados da educação e também os seminários que nós realizámos em colaboração com o Conselho, com esta comissão e que foram muito interessantes. Estou aqui a ver a senhora deputada que colaborou mais connosco. Gostaria de transmitir também como foi grato contar com a presença das senhoras e senhores deputados na celebração dos 25 anos do Conselho. Portanto, vamos ter. E, portanto, a minha primeira palavra é de agradecimento pela colaboração da Assembleia da República com o Conselho Nacional de Educação. Depois, a segunda questão que gostava de levantar ainda neste primeiro ponto é sobre a importância da concertação educativa, da construção de consensos, considero essencial à sustentabilidade das políticas. Esta é uma das recomendações sempre muito presente no discurso do Conselho. Como é que nós chegamos a esta concertação e à produção dos nossos trabalhos? Muito com base em estudos, no equilíbrio entre estudos e opiniões e interesses das pessoas representadas, como dos pais, como dos professores, mas sempre tentamos sempre estar ao corrente e ter em conta as posições internacionais, os estudos nacionais, e também estudos que nós próprios realizamos. Portanto, o Conselho é uma instituição onde estão representados interesses, mas também damos a maior importância aos estudos. E estes estudos, acho que no fundo, e esta preocupação de rigor, são muito importantes. Nós não tomamos posição porque achamos que a educação é assim ou assado, mas porque com base em estudos. Lembro aqui as metas que Portugal tem comprometido com a União Europeia. Depois, o direito de iniciativa. O Conselho tem o direito de iniciativa, dá pareceres e recomendações, como vou dizer, mas também o direito de iniciativa. E eu passaria agora a fazer num segundo ponto, vamos ver se isto funciona.
Em princípio.
Não, desculpa.
Nas setas.
Como é que eu lhes...
Não, em princípio aqui nas setas,
é,
não é?
Pronto, já está. Pronto. É que não estava.
Aqui, agora pronto, para aqui. Aqui? Pronto, é nas setas.
Pronto, eu vou passar muito rapidamente e depois se tiverem questões, eu vou passar muito rapidamente porque vendo os tempos é impossível falar-vos dos... mas, portanto, o Conselho dá pareceres e recomendações. Os primeiros que eu aqui trago têm a ver com pedidos da Assembleia da República.
Senhora Professora, eu queria, para benefício da Comissão, quer dizer, não se sinta constrangida pelos 15 minutos, não é uma guilhotina. Quer dizer, tenho uma referência, não tem todo o tempo do mundo, não tem uma hora, mas, enfim, não queria que prejudicasse seriamente a informação.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Portanto, também os grupos parlamentares, nas questões e nas respostas que tiverem para dar, também não, enfim, eu exigir, revelarei por isso, mas não deixo de transmitir.
Muito obrigada pela sua gentileza, muito obrigada. Portanto, damos pareceres e recomendações. Pareceres quando nos são pedidos e recomendações quando usamos o direito de iniciativa. Esta primeira página diz respeito a dois pareceres que a Assembleia da República nos pediu, um sobre manuais escolares, o outro sobre financiamento do ensino particular e cooperativo. Depois temos aqui os pareceres pedidos pelo Governo ainda no meu mandato, ainda em 2009, sobre a escolaridade obrigatória obrigatória. É interessante porque há aqui um parecer sobre a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento que nos foi pedido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E eu chamava a atenção aqui, é um desafio que eu gostava de deixar aqui à reflexão, que a educação hoje é uma área transversal e podia fazer sentido uma maior ligação a outros ministérios, como o Ministério da Solidariedade Social, ou o Ministério da Cultura, por exemplo. Portanto, este foi um pedido de um parecer do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Temos aqui, portanto, em 2010, três pareceres, e chama a atenção para que o CNE, nos últimos anos e durante o meu mandato, foi bastante solicitado na área do currículo. Depois, em 2011, temos novamente pareceres sobre o currículo do ensino básico, sobre o currículo do ensino secundário, sobre o programa de educação 2015. Depois, em 2012, temos já com mudança de governo, temos um parecer sobre o ensino básico e secundário, e em 2013 estamos a acabar novamente um parecer na área do currículo, que irá ao último plenário que terá lugar na semana que vem. Depois temos aqui as recomendações. Nas recomendações eu chamava a atenção para as recomendações, tem o Estatuto de Recomendação sobre o Estado da Educação, que foram, durante o meu mandato, fez três recomendações nesta área. O Sr. Presidente já teve aqui a gentileza de referir. É um trabalho importante, é um trabalho que foi muito difícil, devo dizer, e não vale a pena estar aqui a repetir aspectos que já aqui frisei das outras vezes. É muito complicado ainda o acesso a dados, mas nos últimos anos tem vindo a melhorar bastante. Sobre o financiamento da escola pública, sobre a educação dos 0 aos 3 anos, digamos que é uma área muito interessante de trabalho, sobre o reordenamento da rede escolar, literacia mediática, educação para o risco, e eu não vou ler aqui todos os pareceres. Gostava aqui de referir um dos últimos pareceres que nós fizemos e que é uma grande preocupação que eu retomarei, que é a da educação de adultos. Nós temos um problema de qualificação de adultos, mas também um conjunto de pareceres sobre a autonomia, sobre a descentralização. De recomendações, estou a falar aqui das recomendações, portanto tudo isto foi iniciativa do Conselho Nacional de Educação. Depois desenvolvemos um conjunto de seminários que também não vou aqui repetir, só ficam aqui, depois se as senhoras e senhores conselheiros tiverem questões, eu terei o maior gosto em responder, mas gostava de frisar aqui alguns dos seminários em que nós avançámos a questão dos consórcios e das fusões. Portanto, desde 2010 começámos a trabalhar esta questão numa perspectiva internacional e depois numa perspectiva nacional, em que vimos que há um conjunto de instituições portuguesas que já estão a trabalhar em consórcios. Depois, uma série de seminários em colaboração com a OCDE, com a colaboração da OCDE, sobre a avaliação, mas também sobre os resultados dos alunos portugueses. E aqui realmente eu gostava de deixar uma nota positiva sobre os resultados que nós temos vindo a ter nos últimos anos em testes internacionais, em que Portugal teve resultados, por exemplo, em matemática, no quarto ano de escolaridade, um bocadinho à frente da Alemanha e muito à frente da França em leitura.
Está muito eco na sala, peço que reduzam as conversas, por favor.
Depois, ainda se pode passar. Depois temos um conjunto de publicações, devo dizer que temos uma série de publicações que ainda estão a ser trabalhadas, não vou gastar aqui mais tempo, senão não tem. Depois, gostava de dizer que temos também publicações em preparação, Temos, passo, no meu mandato publicámos o boletim ECNE, que no fundo traduz uma série de seminários e iniciativas que nós temos, onde nós íamos dando conta de seminários e iniciativas, visitas às escolas, e pronto, eu passava esta questão e gostava de dizer, pode passar, gostava de dizer, portanto, eu trouxe este PowerPoint, ficará aqui, mas também se quiserem colocar algumas questões. Gostava de dizer que durante estes 4 anos, um dos aspectos que mais gratificante foi para mim foi a visita às escolas. A visita às escolas, a visita a autarquias, o ver como as autarquias fazem hoje um trabalho muito interessante sobre escolas. Isto foi muito importante, mas também a visita às escolas. Eu devo dizer, eu quando aqui estive no Estado da Educação, a apresentar o Estado da Educação, nós tivemos alguma perplexidade com o último Estado da Educação. E o que é que foi esta perplexidade? Nós vimos que, portanto, pela primeira vez tivemos uma classificação das escolas por a origem social dos alunos e pela, digamos, a qualificação dos pais e o estatuto económico dos pais. E a nossa perplexidade é que nós dividimos as escolas em 4 grupos e vimos que as escolas, digamos, com pior classificação social, claro que têm piores resultados do que aquelas que têm melhor classificação social. Há aqui uma relação que todos os estudos mostram e que era de esperar. Qual foi a nossa perplexidade? No norte e no centro há um conjunto de escolas que conseguem ultrapassar esta dificuldade e eu resolvi ir tentar perceber o que é que se passava. Visitei algumas destas escolas, falei com autarcas, falei com responsáveis de escolas. Bom, e eu não tenho aqui tempo para, obviamente, vos dar conta de tudo o que vi, mas há um primeiro dado, é que estas escolas do centro e do norte não têm a mesma diversidade de população, não têm as mesmas dificuldades em termos da população que tem a área metropolitana de Lisboa, por exemplo, ou mesmo o centro do Porto. As escolas do centro do Porto apresentam a mesma dificuldade. Mas depois, eu acho que valia a pena continuar a estudar este caso, porque de facto encontrei nestas escolas que visitei uma grande implicação nos resultados. Eram escolas que não eram muito grandes, devo dizer que eram escolas muito, e eram escolas que planificam muito o apoio aos alunos de um ano para o outro e que estão, digamos, preparadas para intervir ao primeiro sinal de dificuldade. Eu vi isto, pronto, deixo aqui esta reflexão, mas é uma questão que valia a pena e que é muito interessante, porque eu defendo que deve haver redes de escolas, redes de diretores, e que nós não devemos ter vergonha de aprender uns com os outros. Provavelmente as escolas do Sul têm algumas receitas, entre aspas, e as do Norte terão outras. E valia a pena, porque não há dúvida que há escolas que conseguem ultrapassar, que têm, estão inseridas em meios muito difíceis. Bom, o meu terceiro e quarto ponto, já vou um bocadinho, são algumas preocupações que gostaria aqui de deixar, que são preocupações que têm a ver com causas que eu tenho defendido. O insucesso escolar. Nós temos um problema de ineficiência do nosso sistema relativamente ao insucesso escolar. Demos passos, nos últimos 10 anos melhorámos, mas há aqui uma questão grave. A minha segunda questão tem a ver com a importância da valorização dos professores. Eu penso que sem professores motivados é muito difícil vencer as metas com que nos comprometemos e os problemas de insucesso escolar. E, portanto, a minha segunda questão tem a ver com a valorização dos professores. A minha terceira questão tem a ver com a necessidade a importância do currículo e da estabilidade. E no, eu acho que nós temos falta de estudo conteúdos estáveis sobre o currículo. Uma questão que me fica, passo a expressão, que me custou foi ver desaparecer a formação cívica como área independente do currículo nacional, e deixo aqui esta minha preocupação. A outra questão é a da educação de adultos. Eu não vou voltar aqui com os números que nós temos, mas os 3 milhões e meio quase de adultos que nós temos com o quarto ano de escolaridade ou menos, são uma preocupação que... uma preocupação da minha vida e uma preocupação que agora com o estado da educação se tornou mais patente e com o censo de 2011. Portanto, é uma questão que eu gostaria de deixar aqui. Depois, esta ideia de que a crise pode ser uma oportunidade e deveria ser uma oportunidade para a aposta na educação, para a aposta nas pessoas que estão em casa, para a formação profissional. E, por fim, algumas preocupações, e termino com estas preocupações, relativamente ao Conselho Nacional de Educação, alguns desafios que eu gostava de deixar aqui. O Conselho tem 25 anos, era porventura a altura de fazer alguns balanços, e a primeira questão que eu gostava de deixar aqui era repensar as ligações institucionais à Assembleia da República e ao Governo. Eu penso que seria interessante repensar a ligação do CNED a vários ministérios, à Segurança Social, neste momento à Economia, que tem a formação profissional, sempre à Educação, mas também à Assembleia da República. Eu penso que o Sr. Presidente disse nós somos um órgão consultivo da Assembleia da República. Isto não é muito claro na sociedade.
Do Estado.
Não é muito claro, por exemplo, os jornalistas, muitas vezes, se virem nos jornais, o órgão consultivo do Ministério da Educação e vem a par do Conselho de Escolas. E eu penso que isto não é muito... retira força. E, portanto, era aqui uma preocupação que eu gostava de dizer. O equilíbrio na composição do Conselho. Eu acho que era momento de rever. Há áreas que não existem no Conselho, como o ensino especial, a educação artística, a educação de adultos, mas se calhar temos 68 elementos, eu acho que, penso que a Assembleia da República podia ajudar a repensar um bocado esta composição. Não foi muito fácil para mim pegar nesta questão, se calhar há representações que são em excesso, e eu não vou dizer quais são, mas em que há, talvez, se nós ponderarmos os equilíbrios, podíamos ter menos de certas representações, menos conselheiros e mais presenças. Um outro facto que eu gostava de deixar aqui é o facto da consulta do CNE ser facultativa em todas as áreas. Eu não sei se não valeria a pena, isto para o futuro, pensar que haveria algumas áreas de consulta obrigatória do CNE. Estou a pensar a lei de bases. Se calhar não faz sentido alterar uma lei de bases sem ser... É uma questão que eu deixo às senhoras e senhores conselheiros. Deputados, corrija-me aqui, de repente pensei-me no Conselho, peço desculpa.
Nós temos a sua cassete.
Essa cassete. Por acaso esta nunca este chip nunca o deixei no CNE, mas vou deixar no último plenário que fizer. Uma questão que ontem à noite, quando estava a pensar, me veio à mente é: não sei se não deveria ser instituída a obrigação do Estado da Educação anual, ou o Estado da Educação. Eu acho que é muita pena se... de todo o lado me vêm posições muito positivas sobre esta visão independente. É evidente que um Ministério da Educação podia avançar mais podia criar uma obra do estilo do Conselho, do Estado da Educação. A minha preocupação é com a independência, e porque o Estado da Educação tem as recomendações do CNE. Portanto, é uma questão que eu deixo aqui. Depois, a minha última preocupação é, de facto, facto com a estabilidade da equipa do Conselho, a estabilidade das assessoras, neste momento são assessoras e um assessor da assessoria. Bom, pronto, e gostava de, por último, dizer que foi muito gratificante ver a evolução positiva que Portugal teve nos últimos anos em educação. Eu citei alguns números de preocupação, mas aqui para os senhores deputados de São Tomé, Portugal fez uma evolução em termos europeus, foi um dos países que evoluiu mais na quebra do abandono escolar e no número de pessoas que completam o ensino superior e o secundário. Eu, quando tomei posse há 4 anos, afirmei considerar a exclusão educativa como um grave problema contra o qual tinha lutado toda a minha vida. Continuei a fazê-lo como Presidente do Conselho, sempre que pôde. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostava de dizer que onde eu estiver no futuro, esta vai continuar a ser a luta da minha vida. Muito obrigada pela ajuda e pela ajuda que me deram sempre e pela colaboração tão positiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora professora. Passamos agora ao tempo dos grupos. Se os grupos não se opuserem, se os seus deputados de São Tomé quiserem colocar uma questão para beneficiarem também da presença, portanto, no final dos grupos perguntarei se alguém quiser colocar uma questão à professora Ana Maria Betancourt, farão também o favor. Mas iremos, portanto, seguir a ordem dos grupos, portanto, em primeiro lugar o PSD, Sr. Deputado Amadeu Albregaria. Sr. Deputado Amadeu Albregaria tem a palavra, o tempo de referência é 5 minutos, mas disporá naturalmente também da benignidade da mesa. Temos uma agenda folgada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A minha primeira palavra era de saudação de cumprimentos à Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação e gostava de sublinhar desde logo esta vontade que teve em estar junto da Assembleia da República no final do seu mandato, dando nota daquilo que foi o trabalho ao longo destes últimos anos e proporcionando também uma reflexão daquilo que é para o futuro. Eu acho que é uma boa prática e gostava aqui de o sublinhar. O Conselho Nacional de Educação tem uma memória de praticamente agora 26 anos do que é a evolução da educação em Portugal. Aliás, a senhora professora acabou por referir algumas notas positivas dessa evolução, mas aquilo que eu gostava de sublinhar também é o seu próprio modelo de funcionamento, que também, como vimos, já foram lançadas aqui algumas pistas de oportunidades de melhoria. Ao fim de 25 anos é natural que isso aconteça, e foram contributos que nós consideramos muito pertinentes e que merecem discussão. Mas o que é transversal é a prática do debate instituído que o Conselho Nacional de Educação conseguiu e que levou àquilo que nós podemos designar, e penso que o próprio Conselho também o designará, como uma verdadeira concertação educativa que se foi conseguindo. Também achei e acho particularmente feliz a expressão que utilizou logo no seu início desta expressão da conflitualidade tranquila. Acho que até nos tempos que vão correndo na educação, eu penso que existe um grande consenso a nível da sociedade portuguesa que ela determina o nosso futuro enquanto país e o nosso grau de desenvolvimento, e que boa parte do sucesso do país depende, ou grande parte do sucesso do país depende do sucesso na área educativa, e este é o grande consenso que existe. A partir daí há visões diferentes, há pensamentos diferentes, orientações que são diferentes, mas penso que também na arena política esta conflitualidade tranquila devia impor-se praticamente sempre, porque penso que poderíamos ganhar todos, até seguindo um pouco aquilo que é a prática instituída no Conselho Nacional de Educação. Também queria aqui sublinhar e valorizar os trabalhos e os contributos, nomeadamente os pareceres sobre o estado da educação que foram produzidos nos últimos anos pelo Conselho Nacional de Educação, que vieram a revelar-se um documento muito útil de reflexão, de alguma forma da sistematização dos vários dados que muitas das vezes são dispersos, representam também reflexões importantíssimas, e penso que aqui e falarei em nome do grupo parlamentar do PSD, mas foram um contributo valiosíssimo para a nossa, e são um contributo valiosíssimo para a nossa reflexão. Aliás, foram sempre apresentados aqui nesta comissão e foram alvo, naturalmente, de debate e de discussão entre todos os grupos parlamentares. E, portanto, dando estas notas, gostava de cumprimentar a senhora professora e presidente do Conselho Nacional de Educação, Ana Maria Bettencourt, pelo exercício do seu mandato, por esta, ato que para mim é importante, de no final vir junto da Assembleia da República fazer a reflexão daquilo que foi este mandato, lançando contributos para o futuro. Gostava de relevar esta ideia que nos deixou, esta ideia que nos deixou da conflitualidade tranquila, e nomeadamente o ter conseguido que o Conselho Nacional de Educação se tenha transformado num órgão de verdadeira concertação educativa, e também sublinhar finalmente a questão dos contributos, nomeadamente acerca dos vários pareceres que vão editando e que foram refletindo, em particular o do Estado da Educação, que se revela então um documento muitíssimo valioso. E, portanto, terminava dando estas notas e, obviamente, agradecer o trabalho que desempenhou em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Odete Schmão, também 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, agradecer a sua presença e o facto de ter tomado esta iniciativa de vir à Assembleia da República prestar contas pelo seu trabalho e pelo trabalho do Conselho Nacional de Educação. Esta iniciativa dignifica muito a Assembleia da República, mas dignifica ainda mais o trabalho do Conselho Nacional de Educação. Quero, neste momento, dar os parabéns à Senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação pelo trabalho que desenvolveu ao longo destes 4 anos e pelo contributo que deu no reforço da autonomia, da independência, da isenção e do trabalho de qualidade que este órgão de concertação social desenvolveu ao longo destes últimos anos e que, como já tive a oportunidade de dizer uma vez numa conferência no Conselho Nacional de Educação, este órgão é uma referência para toda a comunidade educativa e, se mantiver todo este projeto de independência, de diversidade de opiniões, mas também da capacidade de concertar num só documento, essa mesma diversidade será, com certeza, manter-se-á, com certeza, como uma referência a nível nacional. Quando a Senhora Presidente passou de uma forma breve o conjunto de documentos que foram produzidos durante o seu mandato, não me assaltou uma conflitualidade tranquila. Assaltou-me antes uma conflitualidade sem ser tranquila. Lembrava-me ou lembro-me do conteúdo de cada uma destas recomendações, do conteúdo de cada um destes parceiros. E aquilo que vimos na ação do atual governo é o inverso daquilo que tem sido as recomendações do Conselho Nacional de Educação. A educação para a cidadania, como referiu e bem, em vez da sua continuidade, acabou-se. A revisão curricular, a necessidade da estabilidade no sistema educativo, e vimos que sistematicamente se alteram as cargas horárias, as metas curriculares, os currículos, sem estudos, sem fundamentação dessas alterações e para um caminho que não sabemos muito bem qual é, mas que de certeza não será aquele que nos trouxe até aos resultados que conseguimos obter, nomeadamente nos últimos testes ou provas do PISA e do TIMSS. As questões dos mega agrupamentos, vimos uma escalada ainda maior de constituição de estruturas organizativas que desumanizam a escola e deixam para os diretores o tratamento de trabalhos burocráticos em vez da resolução dos problemas pedagógicos e dos problemas dos alunos. O financiamento da escola pública, e vimos que muitos recursos estão a ser tirados à escola, nomeadamente naquilo que são as condições de trabalho dos professores, que vão exatamente no caminho oposto daquilo que se pretende de uma escola de qualidade, de uma escola que responda com assertividade aos problemas dos alunos. E lembrava aqui o Estado da Educação de 2012, que a dada altura diz numa das suas recomendações que em tempo de crise a educação e a ciência são a garantia do futuro. Hoje, mais do que nunca, é fundamental que a educação e a formação sejam encaradas como garante do desenvolvimento das pessoas e dos países. E vimos que esse é o caminho inverso, e cito aqui a educação de adultos, em que neste momento os formandos se perderam, os centros de formação, aos sucedâneos dos centros Novas Oportunidades, não existam, estão à espera de um dito concurso, talvez para setembro, e que toda a mobilização da sociedade que foi feita em torno das qualificações se perdeu. Portanto, Senhora Presidente, o PS em matéria de educação está profundamente preocupado, porque vimos que não há uma estabilidade política em matéria da educação, porque o caminho que está a ser feito não vai no sentido de vencer as dificuldades que existem, de vencer as desigualdades, de criar equidade entre todos num plano de desenvolvimento e num plano estratégico que responda de forma concertada àquilo que são as necessidades das nossas escolas e que são as necessidades dos nossos alunos. Uma última nota sobre a questão da composição do Conselho Nacional de Educação e, sem me querer repetir, refiro que quando foi a conferência dos 25 anos do Conselho Nacional de Educação, eu lancei esse repto da necessidade de se ter uma organização diferente na composição e, como a Senhora Presidente bem referiu, existem áreas que não têm representação e existem outras que estão sobre-representadas. Portanto, é importante ter uma visão de conjunto e manter uma maior representação da sociedade civil. É esse o nosso entendimento. Esperemos que o trabalho da Comissão Nacional de Educação se mantenha de forma isenta e independente e que o estado da educação, naquilo que é a sua publicação anual, se mantenha por muitos anos, porque é de facto um documento de referência para toda a comunidade educativa. E mais uma vez, Senhora Presidente, os parabéns do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo seu trabalho e pelo trabalho de todos os conselheiros e de todos os colaboradores do Conselho Nacional de Educação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada pediu, a Dona Catarina Mendes pediu a palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria agradecer ao Sr. Presidente e aos senhores deputados ter pedido a palavra. Só me atrevi a fazê-lo porque faltam outros grupos parlamentares e, portanto, espero não demorar muito tempo. Mas eu não gostaria de, neste momento em que a professora Ana Maria Bettencourt vem prestar contas ao Parlamento, deixar de dar nota de duas ou três, ou melhor, deixar aqui duas ou três palavras de um testemunho de quem cresceu na política nos últimos 20 anos com o testemunho e o trabalho da doutora Ana Maria Betancourt. Eu conheci a professora Ana Maria Betancourt em 1995, numa luta partidária muito dura, mas aprendi com ela um conjunto de coisas que serviram também para o trabalho parlamentar. De resto, substituí nessas listas a atual presidente do Conselho Nacional de Educação e, embora neste mandato e no último tenha estado muito longe da Comissão de Educação, foi com ela que aprendi um conjunto de coisas e de preocupações para o meu trabalho político e de deputada na Assembleia da República. Não é muito normal que em comissões parlamentares e de prestação de contas se faça isto, mas eu acho que as preocupações que foram aqui deixadas, mais uma vez, espelham bem este percurso que acompanho há praticamente 20 anos. Uma preocupação permanente com a educação como fator de desenvolvimento, uma preocupação permanente e muito insistente com um trabalho muito vasto nesta área de que a educação de adultos deve ser uma prioridade assumida por todos nós, agentes políticos, e sobretudo por quem tem a pasta da educação. E eu creio que o testemunho que deixa destes 4 anos, podíamos falar no trabalho que deixou aqui na Assembleia da República, junto de muitas comunidades educativas, na Presidência da República com o Dr. Jorge Sampaio a acompanhar as questões da educação, mas o testemunho destes 4 anos é um testemunho que nos responsabiliza a nós, aos próximos conselheiros, a nós, deputados da Assembleia da República, na possibilidade que temos de continuar esta marca da luta pela educação de adultos, por um lado, do combate ao insucesso escolar, por outro, e que em momentos de crise nós possamos olhar a educação como o mais preocupante que temos para conseguir também superar este mesmo momento difícil que vivemos não só em Portugal e no mundo. Mas queria deixar este meu testemunho de reconhecimento pessoal e político a uma pessoa que eu acho que deixa uma marca muito importante na educação em Portugal e em muitas das políticas que se foram construindo em Portugal na educação ao longo destes últimos anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos nesta altura mais grupos parlamentares para intervirem, uma vez que se tiveram que ausentar. A Sra. Deputada, tem a palavra, a Sra. Deputada Filomena Monteiro.
Bom, a delegação da Assembleia Nacional de Santo Meio Príncipe gostaria de cumprimentar a Sra. Ana Maria Betancourt e felicitá-la também pela apresentação do trabalho da prestação de contas durante o ano 2009 a 2013. Gostaríamos de dizer que, durante estes anos, desempenhou um bom papel, dando contributos que nós aqui acabamos de ver para o seu país. E, por outro lado, claro que as recomendações deixadas, nós também sempre pensamos que os outros deverão prosseguir para a melhoria da educação a nível do seu país. É pena que, a nível do meu país, posso dizer que este Conselho Consultivo, esse Conselho Nacional, nós não temos. Temos apenas um Conselho Consultivo, mas seja como for, isso é uma experiência. É algo que nós vimos aqui que vamos levar também para o nosso país, para ver se vão implementá-lo também para o nosso sistema de educação. Portanto, mais uma vez, gostaríamos de agradecer, porque a nossa educação, a nível do país, enfrenta muitas dificuldades, como nós aqui já havíamos dito. Portanto, são essas palavras que eu queria aqui transmitir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, eu vou dar agora a palavra de novo à Sra. Professora Ana Maria Betancourt, mas eu próprio gostava de aproveitar para fazer alguns comentários à apresentação que fez, muito, muito brevemente. Uma para frisar, enfim, que de facto a construção de consensos na educação é indispensável e o Conselho Nacional de Educação é uma sociedade privilegiada para ser o seu intérprete, ser o pulmão e o músculo dessa construção de consensos e, portanto, que atravessam a legislatura. Recordo, aliás, que a primeira lei de bases do sistema educativo foi feita muito nesse espírito e com esse desígnio e, portanto, que as políticas em educação devem ter um prazo de definição de uma geração e, portanto, muito para além do tempo e da erosão de uma legislatura. Mas creio que, de facto, talvez estejamos crescidos de um novo tempo de reformulação de consensos e até este tempo exigente do ponto de vista das finanças públicas e de forma do Estado, talvez nos convoque para uma reordenação dos consensos básicos para o desenvolvimento do sistema educativo e de um balanço dos progressos que foram feitos do 25 de Abril para cá e do realinhamento de políticas e de prioridades que tem que ser feito até para as próximas gerações. Creio que estamos em tempo de definir um novo patamar, um novo trampolim, uma nova etapa e talvez, enfim, agora o próximo mandato possa refletir sobre isso. É também nesse espírito que encaro que devem ser recebidas as sugestões, que são muito bem-vindas, que a senhora professora retirou da sua experiência quanto à própria reforma do CNE, como Conselho Superior Consultivo do Estado e portanto, consolidando a sua independência e a sua capacidade de reflexão própria. Não vou comentar, enfim, acho que tocou a questão da institucionalidade, a questão da composição, a questão de sim ou não se introduzir matérias de consulta obrigatória. Quanto à questão do Estado da Educação, vou dizer aquilo que é a minha opinião, não vincula mais do que a minha própria opinião. Eu creio que é útil que o CNE, que começou este trabalho de, primeiro, da apresentação estatística. As estatísticas são um instrumento de governo indispensável, não é? As estatísticas podem ser melhores ou piores, mas sem estatísticas não há governo. Depois podemos melhorá-las, temos é que as ter. E de gestão qualificada da estatística, isso é fundamental. Portanto, se o Conselho Nacional de Educação já que o começou, acho que seria uma pena que esse trabalho fosse interrompido. Acho que é importante que seja mantido. E até que pudesse, de facto, enfim, eu acho uma boa ideia que houvesse um debate sobre o Estado da Educação. Anual talvez seja demais, não é? Bom, até porque os debates de balanço são debates de ciclo largo e o debate anual é um debate um bocadinho abrasivo, de grande erosão e de conflitualidade não tranquila, chamemos-lhe assim. E, portanto, tem mais a ver com os ciclos parlamentares, que são mais de pugilato e às vezes de zaragata, e não permitem a reflexão larga que é necessária. Portanto, se o Conselho Nacional de Educação pudesse apresentar anualmente as suas estatísticas e depois pudesse ter de 4 em 4 anos, a meio do seu mandato, não os mandatos do Governo, não é? Portanto, era bom que esse Estado da Educação fosse do Conselho, não fosse do Ministro, não é? E, portanto, que houvesse também uma técnica de que, quando os mandatos coincidem, se descoincidissem, não é? Para que fosse, digamos, um balanço a meio de legislatura, não é? Portanto, que permita, fora do tempo político-parlamentar, fazer uma abordagem e um refrescamento dos grandes consensos, como é que estamos nessas matérias. Isso creio que seria útil e seria uma forma de dignificar também o debate do Conselho Nacional de Educação e o diálogo entre o Conselho e o Parlamento, até eventualmente podendo terminar num debate em plenário, como temos sobre o debate europeu, que é anual, e há outras, o Estado da Nação, que é anual, mas isso faz parte das lógicas parlamentares. Este eu creio que, se queremos permitir que esse debate seja um instrumento de consolidação dos consensos, que devia ter um intervalo um pouco mais alargado. É a sensibilidade que eu aqui formulei à medida que a estava a ouvir e, portanto, é um contributo que deixo apenas também para os debates futuros da nossa Comissão e, nomeadamente, quando aqui ouvirmos os próximos candidatos desta Assembleia a integrar o Conselho Nacional de Educação e também quem for o futuro Presidente ou a Presidente. Portanto, aí é que naturalmente teremos que ressuscitar para o futuro do próximo mandato estas e outras questões que ocorram aos grupos parlamentares. Muito obrigado, senhora Presidente. Professora Ana Maria Betancourt, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, pelas vossas palavras. Eu acho que há aqui talvez uma reflexão sobre o estado da educação. Nós chegámos a colocar a questão de se devia ser anual ou bianual. Portanto, é uma questão que se coloca, é muito trabalhoso, é muito duro, mas de facto o que
mas
nós...
Mas o anuário estatístico é útil.
Pois, exatamente. Não, e depois há a questão dos resultados internacionais que vão saindo e que nos permitem ir acompanhando, e depois também a questão das metas. Portanto, por outro lado, o estado da educação tem um aspecto que eu valorizo bastante, que é a sistematização das recomendações e dos pareceres do Conselho. Muitas vezes, aliás, eu trouxe aqui, nós publicamos assim numa obra, simplesmente aquilo que o Estado da Educação tem é, no fundo, uma sistematização dos pareceres como resposta aos problemas encontrados. E isso parecemos que valia a pena pelo menos neste mandato, encontrar assim uma velocidade de cruzeiro. Este estado da educação nós não o inventámos, eu devo dizer que nos inspirámos e trabalhamos com o Conselho do Estado Espanhol, o Conselho Escolar do Estado Espanhol, que tem uma obra deste tipo há muitos anos, vieram trabalhar connosco, ajudaram-nos e, portanto, não foi, digamos que não o inventámos. Mas admito que se possa encontrar outras formas, uma versão mais reduzida anual e uma versão mais plurianual. Gostava de agradecer ao senhor deputado Manuel Albergaria as suas palavras. E acredito que é muito importante para mim ouvir a valorização do trabalho do Conselho, que não é meu, é do Conselho. Depois, a senhora deputada Odete João, eu gostava de lembrar que, e de agradecer as suas palavras, que mais uma vez foram muito importantes para mim. Gostava de lembrar aqui que eu apanhei o Conselho em dois governos, e em qualquer dos governos os pareceres do Conselho foram bastante críticos e bastante independentes, e lembro, por exemplo, o parecer sobre o currículo que nós fizemos para o governo anterior, em que o Conselho se pronunciou bastante contra a supressão da área de projeto. Eu lembro aqui que, de facto, hoje em dia não se faz nada na vida sem um projeto, e que os projetos se devem aprender na escola. Depois levantou a questão da educação para a cidadania, que eu já tinha levantado e que é, de facto, uma grande preocupação que o Conselho exprimiu. Outras questões que levantou aqui, que, de facto, correspondem a preocupações do Conselho, como a educação de adultos, como a preocupação do Conselho com a estabilidade. Eu devo dizer que a questão dos compromissos e da conflitualidade tranquila acho que valia a pena trabalhar sobre eles. Os consensos são muito importantes. Às vezes, quando nós recebemos um pedido de parecer ou quando nós decidimos fazer uma recomendação na comissão coordenadora, não é nada evidente que saia dali um consenso, mas o que nós tentámos fazer foi ter comissões representativas das várias posições, e quase sempre se chega a consensos, nem sempre, de vez em quando os parceiros ou recomendações não são votados por unanimidade. Agora, o que me parece que falta na sociedade portuguesa são compromissos relativamente ao futuro da educação. E esses compromissos eram muito importantes, porque de facto esses compromissos é que permitiriam alguma estabilidade, e confesso a minha preocupação com alguma instabilidade que tem existido nos últimos tempos, por exemplo, relativamente à educação de adultos. Eu já aqui tinha transmitido essa preocupação, ou mesmo relativamente ao currículo. E portanto acho que de facto a questão da é muito importante, são muito importantes os consensos, mas penso que na sociedade portuguesa nós deveríamos avançar para compromissos que tivessem a duração de uma geração, tivessem uma... Nós temos uma lei de bases que foi muito importante, nós temos as metas educativas da União Europeia que nos obrigam a atingir determinadas metas em 2020, e para isso temos que ter, de facto, temos que saber onde estamos, para onde é que caminhamos, e a estabilidade é muito importante. Depois queria deixar aqui mais uma vez, no princípio, e prende-se com a estabilidade, é evidente que nós temos compromissos com a Troika, com a assistência financeira, mas o Conselho tem-se manifestado muito preocupado com a evolução da educação, designadamente com a situação dos professores, o aumento do número de alunos por turma, o aumento do... e nas visitas que tenho feito às escolas, deixam-me preocupados. O número de turmas por professor, há um conjunto de situações que são extremamente preocupantes e que eu não posso esconder, que não devo deixar de exprimir aqui, que me preocupam e que têm a ver com políticas de estabilidade, mas também com imposições da assistência financeira. Eu ainda quero acreditar, Sr. Presidente, que se perceba neste país, o Sr. Deputado Manuel Albergaria disse que o país cada vez mais... Amadeu, desculpe. Amadeu Albergaria disse aqui no princípio que o país acredita mais na importância da educação. Eu também acho que o país acredita mais, mas ainda quero acreditar que a educação não pode estar ao nível de outras áreas em que se considera que se pode cortar muito. Cortar muito significa andar para trás e nós andar, recuar relativamente às metas e aos compromissos internacionais. E quando nós vemos a evolução que tivemos desde há 30 anos esta parte na educação e o que nos falta ainda andar, é muito preocupante pensar que podemos ter um recuo, mas portanto não posso deixar aqui estas preocupações, que são preocupações internacionais da Unesco. Gostava de agradecer as palavras da senhora deputada Ana Catarina Mendes. A minha amiga de há muitos anos, quase me fez chorar, devo dizer, aqui.
Tinha aqui uma reserva de Kleenex. Que é para si, que é para levar a senhora deputada.
Ela era muito pequenina, muito novinha, quando conhecemos os ambientes cruéis que nós todos conhecemos dos partidos políticos, das vésperas, das listas, destas situações terríveis por que nós passámos. E ela, eu aprendi também com ela... a honestidade, e aprendi muito com muitas posições que ela tomou de honestidade e de ética quando tinha 18 ou 19 anos e não quis ser deputada porque achou que eu devo deixar, nunca me esquecerei dessa situação. E portanto, isto foi quase aqui. Muito obrigada, Ana Catarina, mais uma vez. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, mais uma vez, pela vossa disponibilidade. O vir aqui prestar contas faz parte da minha atitude perante a vida. Achei muito importante ter sido eleita por esta casa. Acho que é uma honra e acho que é a obrigação dos políticos e das pessoas eleitas neste país é dar contas a quem acredita em nós. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Professora, pelo seu gesto, em primeiro lugar. Porque, de facto, como foi aqui dito pela Sra. Deputada Odete Jubal, e é conhecido de todos, esta sessão realizou-se por iniciativa
da Sra. Professora Ana Maria Betancourt, que quis aqui vir à Assembleia, onde é eleita, prestar contas. E agradeço-lhe muito a forma como fez, também a forma como respondeu às questões dos grupos parlamentares, a benevolência que teve com as minhas palavras e também com os colegas de São Tomé e Príncipe que estão a título excepcional presentes nesta sessão. E queria também dar-lhe nota que, entendendo bem o sentido da sua presença aqui, eu pedirei aos serviços que me recordem que a parte da ata desta sessão será enviada para conhecimento da Sra. Presidente da Assembleia da República e bem assim dos líderes dos grupos parlamentares, assim assinalando que se tratou de um ato não só perante a Comissão, mas perante a Assembleia da República que a elegeu. Isso tem um significado institucional importante, é o que naturalmente a Sra. Professora quis fazer e nós interpretamos, acolhemos muito bem esse seu sinal e dar-lhe-emos a devida sequência com o mesmo espírito e o mesmo sentido de valorização do diálogo entre a Assembleia da República e o Conselho Nacional de Educação, para o passado e para o futuro, sobretudo. Muito obrigado, Sra. Professora. Desejo-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais na sua carreira de serviço público, que é longa e estou certo que continuará ao serviço do país. Muito obrigado.